campos de concentração no Ceará confinavam retirantes da seca. Estudo busca tratamento para malária gestacional. Atlas registra detalhes das espécies de serpentes encontradas no Brasil. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Maria Guimarães.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Maria Guimarães, editora do site da revista, e um dos destaques do programa de hoje são os campos de concentração construídos no Ceará na década de 1930 para confinar retirantes da seca, cuja história está sendo resgatada por pesquisadores. Vamos falar também sobre um esforço de pesquisa em busca de um tratamento para a malária gestacional. Outro tema do programa de hoje é o Atlas, que descreve em detalhe a distribuição geográfica de todas as espécies de serpentes encontradas no Brasil. Esses assuntos foram tratados em reportagens do site e da edição de fevereiro da revista. Você pode acompanhar o conteúdo da Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram, @pesquisa_fapesp.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Maria Guimarães.
Parentes dos polvos e das lulas, as cibas têm um cérebro relativamente grande e aprendem com facilidade. Um experimento mostrou que esses moluscos também são capazes de tomar uma decisão com base em informações do passado. Pesquisadores do Reino Unido e da França submeteram 29 cibas a 2 padrões de alimentação. No primeiro, os animais recebiam diariamente caranguejos pela manhã e camarões, que são seu alimento favorito, à noite. No segundo padrão, o caranguejo seguia no cardápio, mas o camarão era oferecido em noites aleatórias. Depois de um tempo, as cibas que recebiam camarão com regularidade passaram a comer menos caranguejos de dia. Mas o consumo de caranguejo aumentava quando a oferta de camarão era aleatória.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Abrimos o programa de hoje com Gilberto Gil e a música Vendedor de Caranguejo.
Caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçoar. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçoar. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçoar. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanho ele na lama e boto no meu caçoar. Tem caranguejo, tem gordo caiamu, cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Ah, oh, oh. Ah, oh, oh. Eu perdi a mocidade com os pés sujos de lama. Eu fiquei analfabeto, mas meus filhos criam fama. Pelo gosto dos meninos, pelo gosto da mulher, eu já ia descansar, não sujava mais os pés. Os bichinhos tão criados, satisfiz o meu desejo. Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. Apanho ele na lama e boto no meu caçoar. Caranguejo sá, caranguejo sá. Apanho ele na lama e boto no meu caçoar. Caranguejo sá, caranguejo sá. Apanho ele na lama e boto no meu caçoar. Tem caranguejo, tem
Flamengo do Gaiamu. Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Ah. A mocidade com os pés sujos de lama. Eu fiquei analfabeto, mas meus filhos criou fama. Pelo gosto dos meninos, pelo gosto da mulher, eu já ia descansar, não sujava mais os pés. Os bichinhos tão criados, satisfiz o meu desejo. Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo.
Brasil. Entrevista.
A entrevista a seguir foi realizada por Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP.
Na década de 1930, foram criados 7 campos de concentração no Ceará para confinar retirantes da seca. Entre eles, apenas um teve suas ruínas parcialmente preservadas, o Patu, que funcionou entre 1932 e 1933 na cidade de Senador Pompeu, a cerca de 270 quilômetros de Fortaleza. Recentemente, o Patu foi tombado como patrimônio histórico-cultural do município e agora passa por um processo semelhante na esfera estadual. Para falar sobre esses campos de concentração, nós vamos conversar com Ronald de Figueiredo. Ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus de Tauá. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Eu que agradeço a participação e poder falar um pouco sobre esse tema um pouco negligenciado da história do Brasil.
Professor, em que situação esses campos de concentração foram criados? Qual era o contexto?
Primeiramente, é importante falar que o primeiro campo de concentração em Fortaleza foi de 1915. Inclusive, ele é retratado no livro de Raquel de Queiroz, o 15, né, que fala sobre a seca de 1915 e o campo do Alagadiço de 1915. A justificativa para haver esse campo era, pelo governo, era dar assistência à população que se retirava de suas moradias e ia para a capital. Então, o governo de Benjamin Barroso investe nesse campo de concentração como um espaço de dar assistência, para facilitar assistência a esse povo que migra. No entanto, o que a gente vê já na seca de 1915 são várias mortes. Muitas pessoas morrem, inclusive Rodolfo Teófilo, em seu livro 1915, ele vai dizer que conversou com Benjamin Barroso e disse que aquele espaço ali ia ser um cemitério a céu aberto. Né? Rodolfo Teófilo era farmacêutico e ele visitava bastante os abarracamentos que estavam no passeio público nesse período em Fortaleza. Em 1932, com mais um ano de seca, foram criados 7 campos de concentração. Então, repetindo já o que tinha ocorrido em 1915. No entanto, já se sabia que o campo de concentração não era a melhor alternativa para dar a suposta assistência a esse público que migrava do sertão cearense para a capital. Então, o que a gente sabe é que nesses espaços confinaram pessoas que eram indesejadas na cidade que vinha se desenvolvendo. É tanto que em 1932, anos de seca, né, no sertão, a capital do Ceará, Fortaleza, ela foi período que mais se desenvolveu urbanisticamente. É conhecido como período da Belle Époque fortalezense, porque se desenvolveu muito e se desenvolveu bastante a partir do trabalho compulsório desses retirantes. esses retirantes, além de trabalhar obrigatoriamente para poder comer sua ração diária, que era assim que eles denominavam a comida que eles recebiam no campo, eles também, inclusive, foram para a guerra de 32 em São Paulo. Tomando a frente da migração, eles participaram da Revolução Constituinte.
Professor, como é que era a vida nesses campos de concentração? O que as pessoas faziam lá dentro? O que era permitido?
Nesses campos de concentração, eles só podiam sair desses campos, que eram cercados, eles só poderiam sair de lá se fosse para trabalhar ou nos engenhos próximos, por exemplo, no caso do campo de concentração do Buriti, no Crato, em alguns engenhos próximos onde eles trabalhavam, e após o trabalho eles voltavam para comer, e também nos outros campos, principalmente nos dois localizados em Fortaleza, eles poderiam sair para trabalhar tanto na linha férrea de Baturité, no alongamento da linha férrea, como também no embelezamento da cidade, né? Na urbanização da cidade. Então, eles poderiam sair para trabalhar e voltar para o campo. Eles não tinham a liberdade de vir quando quisesse, bem quisesse. Eles só poderiam sair com a permissão dos guardas que lá estavam, né? Dos administradores dos campos. Tinha uma hierarquia nesses campos. Tinha capitão, tinha os guardas, médicos, padres, né, para dar uma ideia de que estavam ali dando assistência, mas houveram muitas mortes, pouca comida para tanta gente.
Nós estamos conversando com Ronald de Figueiredo, ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus de Itauá. Professor, quando acabou a seca, eles foram embora. O que acontece com esses campos depois de 1932, 33?
Eles ficam até 33. Muitos, principalmente na cidade de Fortaleza, vão formar as periferias, né? Vão migrar para as periferias, vão estar pelas periferias da cidade. Outros vão conseguir voltar para suas localidades. Alguns vão tentar a sorte nas próprias cidades onde foram concentrados. É bom que se diga que esses campos de concentração eles eram estrategicamente colocados nas cidades próximo às estações de trem, que era onde ficava o maior tumulto para ir para a capital. Então, esses campos eram próximos das estações de trem e tentavam fixar ao máximo para que esses retirantes não chegassem até Fortaleza, para não repetir o que ocorria nas secas anteriores. Né? Por exemplo, na seca de 1877, a chamada Grande Seca, Fortaleza tinha cerca de 30 mil habitantes e chegou a ser invadida por 100 mil retirantes por conta da seca. Então, isso desestruturava o equilíbrio e o projeto do governo, principalmente na década de 30, que era a ideia de embelezamento da cidade e que aquelas pessoas pobres eram indesejadas, né? E os corpos delas eram negligenciados completamente pelo Estado.
Professor, e tinha cemitérios perto dos campos também, não era isso?
Sim, era o chamado cemitério dos flagelados, né? Eles eram os corpos que não aguentavam, que morriam, eles eram levados ou em carrinho de mão ou em redes e eram jogados em valados. E esses valados, eles eram um sobre o outro, inclusive tem alguns remanescentes que falam, inclusive alguns que tinham apenas desmaiado, eles eram enterrados junto com os outros mortos. E quando ia ver, essa pessoa se levantava, não estava morta, só estava enfraquecida mesmo. Alguns contam que os próprios cachorros cavavam e já pegavam alguns pedaços de pessoas, né, também, pedaços desses corpos. Então havia também esse cemitério dos flagelados. Uma coisa importante para se dizer é que os próprios retirantes chamavam esses espaços de confinamento de curral do governo. Ou seja, dá para se perceber como eles se representavam ali, como se fossem gado mesmo, como se fossem animais dentro daquele espaço cercado.
E, professor, por que tem pouco vestígio desse centro, desses campos de concentração? Por que só o Patu teve as ruínas preservadas?
É um trabalho que a gente está fazendo, não para resgatar, mas para trazer à tona essa história que é esquecida e negligenciada por muitas pessoas, né? Tem uma tentativa de apagamento da história muito grande, né? E principalmente nos tempos de hoje, que é a história, o negacionismo da história está muito em voga. Então, a tentativa mesmo de apagar qualquer relato sobre esses acontecimentos, né? Já no campo do Patu, a gente tem os vestígios, né? A gente tem os casarões, por isso lá foi tombado. Nos outros campos, a gente não tem nenhum vestígio. Então, a gente luta para tentar fazer um memorial, para tentar fazer algo que mostre que ali houve um campo, para que essa história não seja repetida, que as pessoas saibam um pouco da história do Brasil, uma história que não está nos livros didáticos, que não está nos livros, mas que merece ser contada, merece ser percebida por todos, principalmente por quem mora nessas regiões.
E as pessoas que moram lá não conhecem?
Alguns sim, outros não. Os mais jovens não conhecem. Os mais velhos, eles escutam dos seus pais e aí acabam repassando para a gente essas histórias. Então é muito comum as pessoas mais idosas, elas contarem um pouco dessas histórias que seus pais já contavam para elas, né? Inclusive, eu tenho algumas entrevistas com remanescentes, que infelizmente já morreram, mas que eu ainda tenho elas salvas. Algumas escolas já estão fazendo esse trabalho com os estudantes do bairro para que essa história ela não seja esquecida.
Professor, para concluir, qual é a importância do tombamento das ruínas do Patu? E queria lhe perguntar, já se definiu o que vai ser feito ali?
A importância é justamente essa de demonstrar para as pessoas, para a população, que a história ela não é um conto de fadas, né? Que a história ela tem suas tragédias. E isso não é que seja uma tragédia, mas é um crime mesmo que foi ocorrido, né? Que foi cometido contra pessoas que saíam da zona rural e que buscavam alternativas para sobreviver, né? Eu costumo falar que isso é um aspecto de necropolítica, né? Da política da morte mesmo, pessoas que são indesejadas e que não merecem viver. O governo e as classes dominantes naquela época, elas querem simplesmente que essas pessoas elas sumam do mapa, que elas não tenham vida, que elas não insistam em existir. Então é necessário esse tombamento, a criação de memoriais, espaços públicos, para que se mostre, para que se conte essas várias facetas da história do Brasil, né? E principalmente no período ali da Era Vargas, no período que estamos caminhando para um Estado novo, para uma ditadura varguista, e é importante a gente perceber o quanto de autoritarismo, o quanto de perversidade tem também na história do Brasil. Que a história do Brasil não é feita apenas de heróis, mas quem são esses heróis? O que eles realmente fizeram para com a camada da sociedade que era indesejada nos projetos políticos daquela época? Esse tombamento, como os memoriais que a gente está buscando criar, ele tem essa importância de mostrar, de demonstrar a história do Brasil e algumas facetas que não são demonstradas em livros didáticos.
Só uma curiosidade para encerrar. Depois dessas experiências, o senhor falou a princípio em 1915, depois esses campos da década de 30, essa ideia foi abandonada depois. Quer dizer, o que aconteceu ali que depois dessa experiência ela não se cogitou repeti-la?
Principalmente por conta dos campos nazistas que vieram após isso aí, né? Os campos nazistas, os campos de concentração nazistas, quando se fala em campo de concentração, a gente já vem logo na nossa cabeça o Holocausto, né, o nazismo. Então, de 39 a 45, com os campos nazistas, fez com que qualquer coisa que relembrasse esses campos fosse visto com maus olhos, né, não fosse permitido. Então, a própria população não aceitava mais que esses campos fossem criados. É importante que se diga, os campos de concentração não foram criados na época do nazismo. No século XIX já havia os campos de concentração em algumas localidades, como nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui no Ceará, um deles. Mas eu costumo dizer que esses campos, eles estão ainda ativos nas periferias das cidades. As periferias são os lugares onde os indesejados estão, né? Inclusive com ataques, massacres da polícia nessas comunidades de pessoas que são pobres, negros, negras, que estão sofrendo com essa necropolítica ainda. Os campos acabaram, mas o crime e o massacre em relação às pessoas que não são desejadas pela classe dominante, elas continuam sendo massacradas.
Perfeito, nós conversamos com Ronald de Figueiredo, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Para saber mais sobre os campos de concentração que foram criados no Ceará na década de 1930, Leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de janeiro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Bom, já que a gente está falando de seca, de retirante, eu escolhi Súplica Cearense.
Ó Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelho rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Ó Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe, e eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe, eu enchei os meus olhos de água e tê-lhe pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se arretirar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe, eu pedi pra acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Ó Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe, e eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe, eu enchei os meus olhos de água e dele pedindo cheio de mágoa pro sol inclemente se arretirar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe, eu pedi pra acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará.
Que sempre queimou o meu Ceará.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Maria Guimarães.
Um grupo internacional de astrônomos identificou uma galáxia rara, a XMM-2599, que gerou um número impressionante de estrelas. Ela surgiu muito cedo na história do Universo, há mais de 12,8 bilhões de anos. Ao longo de 800 milhões de anos, teria gerado o equivalente a 300 bilhões de estrelas como o Sol e morrido. Na verdade, ela continua lá, mas sem produzir novas estrelas. Para se ter uma ideia da fecundidade da XMM-2599 no pico de atividade dessa galáxia, estima-se que foram produzidos 1.000 sóis por ano, sendo que a Via Láctea, galáxia que abriga o Sistema Solar, produz apenas uma estrela por ano. Segundo os pesquisadores, os resultados desafiam a compreensão atual de como as galáxias de massa muito elevada se formaram e evoluíram no universo primitivo. Seguimos com Jorge Benjor e a música Gabriel Guerreiro Galáctico.
Salve, Gabriel! Em nome de Vera Mãe. de volta, quem mandou? Vai entrar na roda, quem mandou? Vai levar de volta, quem mandou? Vai entrar na roda. E a ira de Tron caia em cima de quem quiser ver o nosso trabalho desvirtuado. Pois o nosso trabalho tem que ser começado, concluído e continuado. É a seara do amor.
Brasil. Entrevista.
O Atlas de Serpentes Brasileiras descreve em detalhe a distribuição geográfica de todas as espécies de serpentes encontradas até agora no país. Por telefone, vamos conversar com o biólogo Cristiano Nogueira, pesquisador do Instituto de Biociências da USP e coordenador do trabalho. Olá, Cristiano, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Boa tarde, obrigado pelo espaço e estou à disposição para as perguntas.
Para começar, que tipo de informações sobre essas serpentes brasileiras a gente encontra no Atlas?
Bom, o Atlas é um grande resumo de tudo que a gente sabe até hoje sobre a distribuição geográfica dessas mais de 400 espécies de serpentes. A gente tenta detalhar, disponibilizar o conhecimento disponível sobre a distribuição geográfica dessas espécies de serpentes. Onde elas ocorrem, onde elas são registradas, esse tipo de informação fundamental.
É uma quantidade de informação muito grande. Como é que isso foi? Como é que elas foram levantadas, essas informações? Como foram organizadas? Eu imagino que seja um trabalho ao longo de muito tempo.
Sim, na verdade o Atlas reúne, né, sintetiza informações de séculos, né, de pesquisa. É material acumulado, por exemplo, em coleções zoológicas, né, material acumulado também na literatura científica, na literatura de da descrição das espécies, de trabalhos com essas espécies, né? Descrevendo a distribuição geográfica e fornecendo registros de presença dessas espécies em diferentes localidades do Brasil, né? No Brasil e fora dele. Realmente é um volume muito grande de informações e só é tratável, né? Só foi possível tratar esse volume de informações e prover esses dados a partir da colaboração com um grande número de pesquisadores em diferentes regiões do Brasil e também fora do Brasil, em outras áreas aqui da América do Sul.
Então, eu imagino que esses 32 autores são pessoas que cada uma delas trabalha com cobras, foi levantando dados ao longo da carreira e reunindo esses dados. E, além disso, pelo que você disse, teve mais pesquisa bibliográfica para recolher todos os dados que haveriam disponíveis por aí. E aí vocês se juntaram e fizeram essa organização dos dados.
Basicamente é essa a ideia. Realmente são vários pesquisadores de diferentes instituições, né? Diferentes regiões do Brasil e da América do Sul. E sim, esses diferentes pesquisadores têm maior familiaridade com a fauna de serpentes de determinadas regiões, né? Por conhecerem essa fauna mais de perto, mais profundamente, desde trabalhos no campo até trabalhos de descrição de espécies, de inventários, né, de taxonomia. Então, foi necessário formar aí essa rede de colaboração, sem a qual esse trabalho não poderia ser possível, né, não seria possível.
E como é que surgiu a ideia de reunir tudo isso em um atlas?
Grande. Então, na verdade, isso surgiu assim, eu como coordenador, talvez eu e alguns outros colegas tivemos essa visão de que existe uma lacuna entre as informações científicas e aquilo que é disponibilizado, por exemplo, para tomada de decisão em conservação, aquilo que é disponibilizado também para o grande público, né? Os dados, por exemplo, de distribuição geográfica das espécies, muitas vezes estão disponíveis, mas estão muito pulverizados em diferentes instituições, em diferentes publicações, então fica complicado você fazer uma síntese rápida desses dados, né? Esses dados, eles existem, mas muitas vezes não estão verificados e não estão disponibilizados de uma forma sintética, de uma forma coesa em uma publicação, um veículo único, né? E isso era um problema grave, por exemplo, quando a gente ia tratar, por exemplo, de aspectos de conservação dessa fauna, tentar entender também padrões mais gerais da distribuição dessa fauna de serpentes, né, que é a fauna de serpentes provavelmente mais rica do planeta, né, maior número de espécies, tanto de uma forma continental, também como do ponto de vista local, né, se você for em uma localidade só. Então, essa lacuna de informações era premente, havia essa necessidade de fornecer esses dados e qualificar esses dados e gerar essas informações de uma maneira mais palpável, né, mais sintética.
Nós estamos conversando com o biólogo Cristiano Nogueira, pesquisador do Instituto de Biociências da USP, sobre o Atlas de Serpentes Brasileiras. Então, Cristiano, pelo que você disse, assim, a principal importância de se saber a distribuição de todas essas espécies de serpentes é a conservação, é você entender onde é que elas estão perdendo espaço, se tem algumas que estão extintas, é isso que é o principal?
É uma necessidade, digamos assim, a mais urgente, né? A gente precisa ter esse tipo de informação de uma maneira relativamente rápida e também a gente precisa dessa informação qualificada, porque também não é interessante que você tenha informações sem qualidade, né? Você pode estar até informando esse tipo de estratégia de uma maneira equivocada. Então, ao mesmo tempo de ter bons dados, fornecer esses dados de uma maneira sintética, de uma maneira palpável para esse tipo de tomada de decisão, que é realmente urgente, né? Por exemplo, se a gente for analisar os debates recentes, existe essa pergunta, né? Por exemplo, existe esse questionamento se as áreas protegidas no Brasil são ou não são suficientes, se existem muitas áreas ou poucas áreas protegidas no Brasil. Parques nacionais, reservas, assim por diante. Esse tipo de questão só é possível ser analisada se você olhar realmente, tiver bons dados sobre a distribuição geográfica da diversidade biológica no Brasil e no planeta, né? Só a partir desses dados você vai poder, aí sim, avaliar se as áreas protegidas estão bem, estão representando bem a diversidade biológica, onde essa diversidade biológica está bem representada, ou onde essa diversidade biológica está ainda pouco representada, onde existem lacunas de proteção dessa diversidade biológica. Então é uma informação fundamental para responder perguntas muito atuais e muito prementes, né, muito urgentes, diante da crise global de biodiversidade, problemas de extinção de espécies, mudanças do clima, acarretando mudanças na distribuição das espécies e tudo mais, tá?
Isso significa que, ao estudar serpentes, a gente está vendo um quadro mais amplo, é isso que você está dizendo? Quer dizer, você pode ter regiões que estão perdendo diversidade biológica, se estão perdendo em serpentes, pode estar perdendo outros tipos de animais e plantas também. Funcionaria um pouco como um termômetro também da saúde de certos lugares?
A partir desses grupos melhor estudados, você consegue ter informações gerais, né? Você consegue formular hipóteses e testar hipóteses sobre os mecanismos que geram esses padrões de distribuição, né? Por que determinadas áreas têm mais espécies? Por que determinadas espécies ocorrem só em determinadas áreas, né? Então, você precisa desses dados de qualidade para poder entender como a diversidade biológica é moldada através do tempo, né? Como ela se manifesta atualmente nas áreas e como ela evoluiu através do tempo. Então, essas informações são fundamentais também para que a gente compreenda a diversidade biológica e, a partir dessa compreensão, a gente consiga protegê-la de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais informada. Tá? É fundamental esse tipo de informação.
Agora, sobre a serpente especificamente, quer dizer, é um bicho que a maior parte das pessoas tem medo ou não gosta. Por que a gente se preocuparia especificamente com elas? As pessoas preferem se preocupar, sei lá, se tem macacos numa região em geral.
É verdade, as serpentes de maneira geral, elas são fruto de bastante preconceito, né, inicialmente. Muita falta de informação sobre as serpentes, muito pouca informação chega para o público mais geral. Predominam, assim, informações, às vezes, na verdade, errôneas, né? Muitas informações que não têm fundamentação científica e muito preconceito mesmo contra as espécies de serpente, e isso acaba gerando problemas também do ponto de vista de conservação. Né? É importante conhecer esses organismos, né? Conhecer as áreas que esses organismos ocupam, porque elas são componentes vitais, componentes essenciais da diversidade biológica. Elas fazem papéis importantes ali nos ecossistemas, e precisam ser preservadas, assim como toda a diversidade biológica precisa ser conservada e compreendida. Né? É fundamental que a gente consiga gerar informações científicas de boa qualidade para desmistificar aí esses organismos, né? Fazer com que as pessoas entendam melhor as serpentes. Grande parte desse temor em relação às serpentes decorre da falta de conhecimento, né? Decorre falta de informações científicas de qualidade, falta de informações sobre os organismos em si.
Agora, o Atlas ele foi publicado num formato um pouco de artigo científico, né, de uma maneira que ele não está acessível para todo mundo. Tem planos de fazer um livro mesmo que as pessoas possam comprar em livraria? Vocês ainda estão trabalhando nesse Atlas ou é isso?
É, na verdade, sim. A ideia é continuar esse trabalho, né? Esse Atlas foi uma primeira, digamos assim, uma primeira, colocando os dados na mesa, né? Gerando essas informações, mas existe interesse, sim, em fazer outros tipos de publicação que sejam mais voltadas para o grande público, né? Não especificamente para o público acadêmico e científico. Né? Uma coisa interessante do Atlas é que a gente disponibilizou a base de dados, né, que foi gerada, que foi produzida a partir desse trabalho. Então, outros pesquisadores podem utilizar esses dados, podem trabalhar esses dados de diferentes maneiras, os dados fundamentais do trabalho, para fazerem outros tipos de análises, análises regionais, análises de outras maneiras, né? E esses dados estando disponíveis, isso facilita bastante a geração de novas ideias, novos conhecimentos, né? Como eu disse lá no início, esses dados geralmente eram muito dispersos, muito pulverizados em diferentes fontes, em diferentes meios de publicação. Então, agora a gente tem tudo isso cristalizado, sedimentado em uma só base de dados, e essa base de dados está disponibilizada para todos os pesquisadores. Né? Isso eu acho uma contribuição fundamental do Atlas.
Nós conversamos com o biólogo Cristiano Nogueira, pesquisador do Instituto de Biociências da USP. Para saber mais sobre o Atlas de Serpentes Brasileiras, leia a reportagem de Bruno De Pierro no site revistapesquisa.fapesp.br. Cristiano, muito obrigada pela sua participação.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Maria Guimarães.
Um documento publicado em fevereiro pela Sociedade Internacional de Aterosclerose e pelo Grupo Internacional sobre Risco Cardiometabólico recomenda aos profissionais de saúde que incluam um procedimento simples, a medição da circunferência da cintura, na avaliação e no acompanhamento de pessoas com sobrepeso e obesidade. Essa medida é importante porque indica a concentração de gordura no abdômen, que é a mais nociva para a saúde. Para evitar diabetes e doenças cardiovasculares, os homens devem manter a cintura com menos de 94 centímetros e as mulheres abaixo de 80 centímetros. O cardiologista Raul Santos, do Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, que participou da elaboração do consenso, sugere ainda um ajuste nos valores considerados saudáveis para homens, de 94 centímetros para 90 centímetros. Seguimos com Arnaldo Antunes e a música A Curva da Cintura.
A curva da cintura vai pra lá, a beira da cadeira vem pra cá, deixa a onda chegar. Vai umedecer, deixa a seiva correr.
devagar. O dia nasceu, amadureceu, a fruta caiu, semente cresceu. Areia sempre assim beija, e a folha da palmeira balança. Deixa a onda chegar. Deixa a seiva correr, vem devagar. A noite desceu e se ofereceu, estrela caiu, semente cresceu.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo feito com roedores identificou um processo inflamatório que pode ajudar a desenvolver um tratamento para a malária gestacional. Nós estamos no estúdio com o biólogo Cláudio Marinho, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, que liderou esse trabalho. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Boa tarde, Maria. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Então, conta, quais são os riscos que a malária traz à saúde? Por que isso é diferente durante a gestação?
A malária ela é uma doença parasitária que ela pode se tornar bastante grave em alguns casos, principalmente quando ela atinge crianças e quando ela atinge gestantes. O motivo pelos quais esses dois grupos são considerados grupos de risco é que, para as crianças, porque elas não têm imunidade ao parasita. Né? E para gestantes acontece uma coisa muito especial. O parasita, ele se aloja da placenta, ele é sequestrado da placenta. E a placenta é um órgão fundamental, né, para o desenvolvimento da gestação. Então, toda vez que a placenta inflama, nós vamos ter sérios problemas no desenvolvimento da gestação.
No Brasil, onde é que a gente tem mais esse problema?
A malária, ela está restrita à região amazônica. No caso do Brasil, né? 99,9% dos casos estão restritos na região amazônica. Então, a nossa área de estudo para esse trabalho, né, foi a região do estado, uma região do estado do Acre, né, que é o Vale do Juruá, que é uma região que tem altos índices de endemicidade para essa doença.
Então, ali você tem um problema constante. E as pessoas, as mulheres engravidam, existe essa preocupação.
Com certeza. Né? Então, o que acontece? É assim, o Programa de Controle de Malária do Brasil é um programa bom. Né? No Brasil, nós tratamos todas as pessoas que desenvolvem malária, elas têm tratamento gratuito.
Como é esse tratamento?
Esse tratamento depende do tipo de espécie de plasmódio que está afetando a pessoa naquele momento. Então, para cada espécie, existe um protocolo de tratamento. O mais importante é que ele é totalmente gratuito.
Vai no hospital e tem um atendimento.
Vai no hospital, nos postos de saúde, enfim. O estado do Acre, especialmente, já ganhou vários prêmios internacionais pela qualidade do seu tratamento referente à malária. Né? Isso é importante. Agora, no caso das gestantes, o que nós vimos é que mesmo aquelas gestantes que foram tratadas pela nossa equipe, né, então nós garantimos o tratamento, enfim.
E é o mesmo tratamento que se faz nos...
Existem algumas peculiaridades para as gestantes, mas todas são tratadas. Né? Todas aquelas que participaram do projeto foram tratadas e nós acompanhamos elas até o final da gestação. E o que nós observamos nesse estudo é que, mesmo sendo tratadas, a gente confirmou a cura delas, elas vieram a gerar bebezinhos um pouco menores. E quando nós passamos a estudar as placentas, elas ainda tinham lesões nas placentas.
Uhum.
Isso quer dizer que o processo inflamatório na placenta se perpetuou mesmo na ausência do parasita. Esse foi o foco do nosso estudo, tentar entender por que esse processo se perpetua durante tanto tempo.
Então vocês, a sua equipe, a Jamile principalmente, passaram um tempo lá monitorando.
Sim.
E a partir daí, a partir dessa percepção de modificações na placenta, vocês passaram ao laboratório para investigar em roedores o que estava acontecendo,
exatamente.
É isso?
Então, esses dados preliminares foram gerados, né, no trabalho da doutora Jamile. Ela passou 2 anos, ela, obviamente teve mais pessoas na equipe, passaram 2 anos acompanhando cerca de 600 gestantes. Né?
Tá.
Desde o momento da entrada no estudo, no estudo até a sala de parto. Né? Então,
olha só.
Na sala de parto, eles retiravam a placenta.
Pesar o bebê, medir.
Pesar o bebê, tirar todas as medidas, etc. E a Jamile passou também agora, aqui no laboratório, a estudar as lesões que apareciam nessas placentas. E nós vimos que existiam várias. E aí entra a história dos roedores.
Nós estamos conversando com o biólogo Cláudio Marinho, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, que liderou esse trabalho com malária. Só para a gente fechar um pedaço, então, vocês fazem o tratamento para malária, mas isso não é suficiente. A gestante ou a pessoa não gestante pode ficar bem, se cura da malária,
uhum,
mas o feto continua sofrendo os problemas.
Exatamente. Essa é a grande conclusão de parte desse estudo, né?
E aí vocês passaram aos roedores. O que vocês conseguiram identificar nos roedores? O que você consegue identificar ali que não dá para identificar nas mulheres?
Tá. Então, nosso grupo, né, há vários anos atrás, desenvolveu um modelo em roedores, né, e esses roedores, eles desenvolvem sintomas semelhantes ao de uma mulher grávida com malária.
Tá.
Então, isso é uma ferramenta bastante interessante. Por quê? Porque nos roedores nós podemos modificar, deletar genes e tentar entender qual via inflamatória está envolvida nesse processo de lesões e desse processo que gera lesões na placenta.
Tá.
Então, isso só dá para ser feito num ambiente controlado e num modelo animal. Então, os roedores possibilitam essa manipulação genética, que obviamente a gente não poderia fazer em outra situação.
E aí, o que vocês identificaram? Vocês têm, então, um caminho bioquímico muito específico que vocês,
sim,
identificaram.
A primeira pista foi nas gestantes, né? Nós vimos que as gestantes que geravam crianças com baixo peso, crianças menores, elas produziam muito uma citocina inflamatória que chama-se IL-1-beta.
Né? Interleucina 1-beta, né?
Exatamente, interleucina 1-beta. Então, nos roedores, o que nós fomos tentar entender? Como essa IL-1-beta era produzida?
Uhum.
Então, são várias etapas numa via que nós chamamos de inflamossomas. Né? Esses inflamossomas são como antenas dentro da célula,
uhum,
e captam sinais de perigo. Toda vez que eles estão ativados, o final dessa ativação culmina com a produção de IL-1-beta.
Isso é uma reação inflamatória que serve para combater,
sim,
aquele perigo
aquele
que a célula
perigo
detectou.
Exatamente. Só que deixa sequelas. Então,
ao mesmo tempo que ela combate o perigo, ela está destruindo o próprio tecido.
Exatamente.
Também.
Então, nós desvendamos toda essa via inflamatória, quais inflamossomas estavam envolvidos, e mais do que isso, nós bloqueamos o receptor para IL-1-beta, e ao bloquear o receptor para IL-1-beta, nós revertemos todo esse processo inflamatório. Então, nos camundongos que nasciam com bebezinhos que geravam uma prole pequenininha, toda vez que a gente utilizava a IL-1-beta, o bloqueio da IL-1-beta, eles voltavam a ser normais.
Olha,
então,
que incrível.
Essa é a grande... o grande resultado do paper, que, enfim, do artigo, enfim, que isso é a primeira vez que eu acho que se consegue fazer de uma forma tão eficiente.
Então, isso, eu imagino que esse resultado dá uma boa confiança de que esse bloqueio da IL-1 beta seria o caminho para um medicamento. E existe um medicamento que vocês testaram,
existe,
certo?
Né? Então, como prova de conceito, né, nós não só utilizamos animais faltando determinados genes, e toda vez que nós tirávamos um determinado gene dessa via, ele parava de ter problemas. Uhum. Né? No final do trabalho, nós fizemos o que nós chamamos de prova de conceito, é utilizar uma droga que bloqueia o receptor. Nesse caso, nós usamos uma droga comercial, o anakinra, que é utilizada para artrite reumatoide, e o alvo dela realmente é bloquear o receptor.
Então, da IL-1 beta.
Da IL-1 beta.
Especificamente. E aí é o mesmo efeito. Você dá esse medicamento...
Exatamente. Nós revertemos o efeito do processo inflamatório. Ou seja, qual é o efeito que nós temos que é muito gritante? O tamanho dos fetos. Uhum. Né? Toda vez que você reverte, o feto volta a ter um tamanho normal.
Existiria a possibilidade de se tratar, já que é um medicamento que já existe, existiria a possibilidade de se tratar gestantes com ele? Eu imagino que não seja testado para durante a gestação, a segurança.
Essa tua questão é importante, né? Assim, foi utilizado como prova de conceito. Esse medicamento é um medicamento extremamente caro. No momento, isso não está no nosso horizonte.
Ele é usado para quê?
Para artrite reumatoide.
Tá.
Tá? O que nós queremos no futuro, e estamos tentando desenvolver novas drogas, né, para bloquear esse receptor, uma outra estratégia de droga, para utilizar como um tratamento adjuvante. Ou seja, nós continuamos tratando a malária com as drogas específicas para malária. Uhum. E no caso da inflamação placentária, nós vamos dar um tratamento adjuvante para tentar inibir esse processo inflamatório que é específico das gestantes. Mas isso é um projeto de longo prazo.
E eu imagino que envolva aí outras equipes, a coisa de desenvolvimento de fármaco.
Exatamente. Tem outras equipes, enfim, e o desenvolvimento de um fármaco demora muitos anos.
Muitos anos? Qual que seria o horizonte? Ordem de grandeza.
Não, mais de 10 anos.
Tá.
Mas porque coisa... precisa, óbvio, você precisa ter primeiro você precisa ter um bom alvo. Nós
isso
temos
já tem.
o alvo. Então, aí, desenvolver uma determinada estratégia. Olha, vai ser uma proteína recombinante, o que, que você vai fazer? Uhum. Nós estamos desenvolvendo, vamos testar em breve, não uma proteína recombinante, mas peptídeos, né? E tentar fazer esse bloqueio com peptídeos, com
proteínas pequenas.
Pedacinhos de proteína que são muito mais fáceis de produzir e muito mais barato.
E aí se testa em células in vitro?
Começamos a testar em células, né? Nós temos células de placenta em cultura, nós temos o plasmódio em cultura, toda vez que eu ponho o plasmódio em contato com essas células, elas respondem produzindo IL-1, e aí a
gente
consegue.
Ah, então isso vocês
conseguem ver. Depois passamos para os modelos animais. Então até chegar no ser humano é um caminho longo.
E esse caminho está começando já?
Esse caminho está começando. Está começando. Vamos ver quanto tempo vai demorar.
Vamos ficar na torcida. Nós conversamos com o biólogo Cláudio Marinho, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Para saber mais sobre o trabalho que está buscando tratamento para malária gestacional, leia a reportagem no site revistapesquisa.fapesp.br. Cláudio, muito obrigada pela sua participação.
Foi um prazer, Marcos.
Conta pra gente que música você escolheu para encerrar a nossa conversa.
Pé, da Karina Burr. Uma música especial. E eu gosto dela que, assim, no nosso trabalho no Acre, a gente viu muitas vezes as mulheres, especialmente as gestantes, andarem quilômetros ou para obter tratamento, para, enfim, no seu dia a dia, em determinadas regiões, elas andam muito. Então, essa música, acho que traz essa ideia, né, de...
Homenagem à... Maravilha, muito
tá
obrigada.
A pedra, o pé descendo a rua que cobre a pedra, embaixo dela a terra, embaixo da terra o céu de novo. Sentindo além de novo o dia a dia, juntos demais. Não sinto, não tenho vontade, não aguentaria. O céu embaixo das nuvens, a terra por baixo do asfalto, centro da terra que puxa a gente. A gente pula contra a vontade do chão. A pedra, o pé descendo a rua que cobre a pedra, embaixo dela a terra, embaixo dela a terra. embaixo da tela o céu de novo, sentindo a lentidão do dia, dias lentos demais. Não sinto, não tenho vontade, não aguentaria. O céu embaixo das nuvens, a terra por baixo do asfalto, centro da terra que puxa a gente pula contra a vontade do chão. Terra por baixo do asfalto, centro da terra que puxa a gente pula contra a vontade do chão.
E assim encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Maria Guimarães, editora do site da revista. Tenham todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.